Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Pansat, Jornal da Manhã.
A partir de agora, a Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã. O retrato do Brasil e do mundo.
Pontualmente 6 horas.
Repita.
6 horas.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan em todo o país. Seja sempre bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2017. Temos 23 graus aqui no alto da Avenida Paulista. O dia já começa com muito calor aqui na capital. O Jornal da Manhã está no ar pela Rede Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos de smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse jp.com.br. O governo limita a atuação da Força Nacional nos presídios. A partir de agora, as manchetes do Jornal da Manhã.
Ministério da Justiça nega que a Força Nacional irá atuar dentro dos presídios em Roraima.
A pasta desmentiu o anúncio feito pelo Estado nesta terça-feira e apontou que o contingente será usado para a segurança pública.
Defensores públicos realizarão força-tarefa em vários estados do Brasil para libertar detentos que não precisam ficar presos.
O mutirão que terá ajuda do Poder Judiciário e da promotoria deve começar nesta semana em Manaus.
Senador acusa o governador do Amazonas de fazer acordo com a facção Família do Norte para garantir vitória nas eleições de 2014.
Eduardo Braga, do PMDB, afirmou que José Melo, do PROS, prometeu liberdade condicionada para membros do grupo em troca de 100 mil votos.
Apesar da ajuda federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul devem ter rombo de 19 bilhões e 500 milhões de reais em 2017.
Os governos estaduais também estariam resistindo à privatização de estatais, uma das exigências da União para ajudar nas contas.
O Planalto deve extinguir 3 bilhões de reais em incentivos fiscais até 2018.
Programas que beneficiam montadoras, construtoras e outras empresas e que perdem validade no próximo ano não devem ser renovados.
Banco Mundial projeta crescimento de 0,5% para o Brasil em 2017, bem abaixo da média global.
De acordo com o relatório divulgado nesta terça feira, a economia do resto do mundo deverá avançar 2,7%.
Ministro Gilmar Mendes não vê conflito de interesse em viajar com Michel Temer para Portugal.
Nesta terça-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral não foi ao funeral do ex-líder português Mário Soares devido a uma crise de labirintite.
Mulher de Eduardo Cunha é internada depois de quebrar uma das pernas ao cair de bicicleta no Rio de Janeiro.
Alvo da Lava Jato, a jornalista Cláudia Cruz se machucou nesta terça-feira e deve passar por cirurgia.
Líder do PTB lança candidatura à presidência da Câmara.
Nesta terça-feira, Juvair Arantes afirmou que a casa não pode ser uma extensão do Palácio do Planalto.
O Supremo Tribunal Federal nega pedido para impedir bloqueio de 1 bilhão e 500 milhões de reais de Minas Gerais.
O valor é referente a um processo aberto pelo Banco do Brasil que acusa o Estado de não recompor fundo de reserva formado por depósitos judiciais.
O dólar fecha a terça-feira estável, cotado a R$3,20.
Já a Bolsa de São Paulo subiu 0,70%, operando acima dos 62 mil pontos.
Há 10 dias de deixar a Casa Branca, Barack Obama diz em discurso de despedida que as divisões internas são ameaças à democracia.
Nesta terça-feira, em Chicago, o presidente dos Estados Unidos apontou entre os legados a reaproximação com Cuba e a morte de Osama Bin Laden.
Passa de 80 o número de mortos devido ao frio extremo na Europa.
As nevascas nos últimos dias levaram a temperatura para índices recordes abaixo de zero em pelo menos 10 países.
Morre aos 105 anos a jornalista Claire Hollingworth, a primeira a testemunhar início da Segunda Guerra Mundial em 1939.
Aos 27 anos, a correspondente britânica presenciou a chegada das tropas nazistas à Polônia e o início dos bombardeios.
Inteligência norte-americana alerta sobre dossiê da Rússia referente a ações comprometedoras de Donald Trump.
Segundo a CNN, o país de Vladimir Putin compilou informações sobre propina e orgias para chantagear o presidente eleito dos Estados Unidos.
O Brasil estreia hoje na Florida Cup com o Atlético Mineiro.
O clube de Belo Horizonte irá enfrentar o Bayer Leverkusen da Alemanha às 10 horas da noite. 6 e 4.
Repita.
6 e 4.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta quarta-feira, a chuva vai diminuindo gradualmente no Rio Grande do Sul e o calor é amenizado em relação aos últimos dias. Por outro lado, uma frente fria que avança pela costa entre o sul e o sudeste ainda organiza chuva forte entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo e também parte do Mato Grosso do Sul. Outras áreas de instabilidade também espalham nuvens mais carregadas e chuvas para grande parte do Brasil até o final do dia. A exceção fica por conta de áreas do leste da Bahia até o leste de Pernambuco, que ainda tem tempo bastante seco e aproveitável. Em São Paulo, a sensação de abafamento continua e as temperaturas ainda ficam elevadas. Na capital paulista, máxima de 34 graus à tarde, mas a aproximação da frente fria favorece temporais com rajadas de vento fortes e até mesmo eventual queda de granizo. Além disso, não se descartam transtornos, como alagamentos. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
6 horas e 5 minutos, quase metade da população com idade entre 30 e 39 anos está com o nome negativado. Repórter Anderson Costa.
Inadimplência cresce menos em 2016, mas Brasil fecha o ano com mais de 58 milhões de pessoas com o nome negativado. Levantamento do SPC Brasil aponta que no ano passado, cerca de 700 mil pessoas entraram na lista de devedores em todo o país. No ano de 2015, o total de inadimplentes teve um crescimento de 2 milhões e meio de consumidores. Segundo a entidade, 39% da população adulta do Brasil está com o nome sujo. Dentro deste contingente, quase 50% dos brasileiros entre 30 e 39 anos aparece na lista de inadimplentes. A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Cauaute, diz que a tendência de queda da inadimplência é pequena, enquanto não houver a retomada do emprego.
A gente não deve ver uma queda muito maior daqui para frente, justamente porque a gente ainda não vê a recuperação na capacidade de pagamento do brasileiro. No momento em que o desemprego começar a melhorar, em consequência disso, a renda do brasileiro começar a subir, a capacidade de pagamento também, aí a gente vai ter uma queda um pouco mais sólida e aí sim a gente vai ter um motivo para comemoração.
Em dezembro, o número de dívidas apresentou queda de 2,24% na comparação com o mesmo período de 2015.
6 e 7.
Repita.
6 e 7.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
As colisões envolvendo ônibus deixam saldo de um morto e 16 feridos na zona oeste da capital. Repórter Paulo Edson Fiore.
Acidentes com ônibus deixam um morto e 16 feridos na zona oeste de São Paulo. Foram duas colisões distintas, sendo que a primeira delas envolveu dois coletivos e ocorreu no início da noite desta terça-feira, no viaduto Anhanguera, próximo à estação Domingo de Moraes da CPTM. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou 10 equipes para atendimento às vítimas. Segundo o COBOM, 16 pessoas sofreram ferimentos leves e precisaram ser encaminhadas a hospitais da região. As causas do acidente, que foi registrado no plantão do 91º Distrito Policial da Vila Leopoldina, ainda serão apuradas. Já a outra colisão ocorreu no início desta madrugada, no cruzamento entre as avenidas Professor Francisco Morato e Jorge João Saad, no Jardim Caxingu, região do Butantã, e envolveu um ônibus da aviação Campo Belo e uma viatura da Polícia Militar. Segundo a SP Trans, o motorista do ônibus, que fazia a linha 857P10, saiu da estação Paraíso do metrô e seguia para o terminal Campo Limpo, quando o veículo foi atingido na lateral por uma viatura da 1ª Companhia do 16º Batalhão. Na tentativa de evitar o acidente, o motorista freou bruscamente o coletivo, momento em que um dos passageiros caiu, bateu a cabeça no assoalho e acabou morrendo na hora. Agentes da CET interditaram o trecho para o trabalho da equipe de peritos. O caso foi apresentado ao delegado plantonista do 89º Distrito Policial do Portal do Morumbi.
Em 10 dias de gestão à frente da Prefeitura de São Paulo, João Dória já se vestiu de gari duas vezes. Anunciou programas sem dar detalhes de como seriam executados e ainda convocou a imprensa para anunciar que daria um emprego para o irmão do ambulante assassinado em uma estação de metrô. O novo prefeito teve agenda todos os dias, inclusive no sábado e no domingo, e vai continuar nesse ritmo.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Agora 6:09.
Repita.
6:09.
O Distrito Federal registra a superlotação de 94% nas penitenciárias. O índice é o terceiro maior do país. De Brasília, Levi Guimarães.
Distrito Federal tem o terceiro maior índice de superlotação carcerária do país. No total, os presídios brasileiros têm capacidade para 7.210 presos, mas recebe 14.010 detentos, um déficit de 94%, de acordo com o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça. É quase o dobro do total que a estrutura permite. No quesito, o Distrito Federal atualmente só perde para Pernambuco e Acre. Um dos piores cenários acontece no centro de detenção provisória que fica no Complexo da Papuda, inclusive abriga alguns políticos, como o ex-senador Luiz Estevão, além do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto. Lá são pouco mais de 4 mil detentos para 1.600 lugares, quase 2,5 pessoas por vaga. Ainda na Papuda, o Centro de Internamento e Reeducação com presos em regime semiaberto tem 270% de déficit nas vagas. Na opinião da doutora Priscila Amaral, da Comissão Criminal da OAB-DF, o principal problema está na falta de estrutura para garantir ao preso uma ressocialização.
Não tem nada para ressocializar um preso. Hoje a gente tem mais de 80% de reincidentes. A pessoa entra por causa de um furto, lá dentro ela fica com traficantes, homicidas, e ela sai de lá especialista em outros crimes. Ela não sai com nenhum incentivo de trabalho, de estudo.
A doutora Priscila Amaral também aponta as condições precárias de atendimento médico nos presídios, onde, segundo ela, o interno demora até 3 a 4 meses para ser atendido. Ela ainda afirma que a solução não é construir mais penitenciárias.
Os agentes penitenciários que temos hoje, eles não estão dando conta de suportar tantos presos. Não adianta você construir presídio, sendo que você não tem as pessoas para poder cuidarem. Mesmo chamando todos esses do último concurso aqui no DF, eles não suprem as vagas que tem hoje para os presídios que já estão em funcionamento.
A região centro-oeste é a que tem maior superlotação carcerária no país, com um índice de 81%. Em segundo vem o Nordeste, seguido pelas regiões Norte, Sudeste e, por último, Sul. De Brasília, Levi Guimarães.
6:11.
Repita.
6:11.
Jornal da Meta Jovem Pan, a economia, com Denise Campos e Toledo.
Hoje, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai definir a nova taxa básica de juros da economia brasileira. A taxa básica, que hoje está em 13,75% ao ano, o mercado, analistas, consultorias, prevêem, na média, um corte de 0,5 ponto, mas não se descarta alguma surpresa, talvez uma redução de 0,75 ponto percentual, dada a expectativa de um bom comportamento da inflação, que tende a caminhar para o centro da meta neste ano, mais para o final do ano ou em 2018. Mas é uma trajetória benigna e tem a questão da retração da atividade, da dificuldade de retomada de um crescimento nos vários ramos de atividade da economia brasileira. Então, a combinação de uma atividade ainda fraca com inflação em queda dá espaço para cortes maiores dos juros. Tem outros fatores que trazem incerteza para o cenário, a questão política, Lava Jato, as instabilidades que ainda poderá provocar, cenário internacional, a posse de Trump nos Estados Unidos, tudo isso entra do lado das incertezas que tendem a fazer com que o Banco Central ainda tenha uma postura mais cautelosa. Agora, cautelosa não a ponto de manter aquele ritmo de corte dos juros das últimas reuniões do Copom, que é aquele corte de 0,25. Agora a dosagem deve aumentar mesmo para 0,5 ponto e é bem possível que o Banco Central sinalize cortes maiores. Agora não podemos esperar um reflexo imediato sobre os juros que são pagos pelos consumidores e pelas empresas. Ainda que houvesse o repasse imediato, a diferença seria muito pequena. Se levarmos em conta o levantamento da Anefac, o cartão de crédito encerrou o ano passado com uma taxa média de 453,74% ao ano. Se o corte de 0,5 ponto fosse repassado, a taxa média cairia para 451,44% ao ano. Se pegarmos uma linha de crédito mais barata como empréstimo pessoal, que ficou com uma taxa média de 71,15% ao ano, a taxa iria 70,37%. Portanto, não faz tanta diferença assim no bolso do consumidor, de quem precisa de um empréstimo. A questão é o processo. O que se espera é que haja continuidade dos cortes dos juros nas próximas reuniões do comitê, essa sinalização do Banco Central de que haverá espaço para reduções maiores da taxa Selic, e essa perspectiva é que tende a ter maior influência sobre a formação de juros da economia brasileira de modo geral, e vai criar um ânimo maior, claro, por se saber que nós vamos sair daquela situação em que não havia o menor espaço para uma redução maior dos juros, para agora uma situação muito mais confortável, em que podemos começar a conviver com a combinação de inflação mais baixa com juros em queda.
Seis horas, 15 minutos.
Repita.
6:15.
Plano para a recuperação financeira do Rio de Janeiro deve ser apresentado hoje ao presidente Michel Temer.
As medidas foram elaboradas em conjunto pelo governo fluminense e pela União e têm como objetivo quitar o débito fiscal do Estado em 2017.
O pacote de resgate incluirá as contrapartidas e pode exigir até a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgoto no Rio de Janeiro.
Entrevista a Vitor Brown, professor Estevan Kasnar, da Fundação Getúlio Vargas, diz que as concessões não seriam a melhor saída no momento.
Isso não é bom, evidentemente, e acaba criando desinteresse nesse sistema e nessa metodologia de privatização. A crise vai colocar o preço da SEDAE lá para baixo. E, por outro lado, privatização só poderia ocorrer puramente quando houvesse muita verba privada e não apenas financiamentos a toda hora a taxas de juros baixas, inclusive do próprio BNDES.
Mesmo após a aprovação de Michel Temer, o texto será levado à homologação do Supremo Tribunal Federal.
Após a definição do pacote, a expectativa é de que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro retome as discussões sobre as medidas de austeridade fiscal.
Agora 6:16.
Repita.
6:16.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
O líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago, volta a pregar. Repórter Vitor Brown.
O apóstolo Valdemiro Santiago retornou ao trabalho nesta terça-feira, 2 dias após ser esfaqueado durante uma celebração em São Paulo. No domingo, o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus foi atacado por um jovem de 20 anos e sofreu um corte no pescoço. O ajudante-geral Jonathan Gomes Higino foi preso em flagrante após o crime e será indiciado por tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado a um centro de detenção provisória, passou por uma audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O rapaz afirmou em depoimento que decidiu matar o religioso porque se sentiu incomodado com as palavras dele em um culto anterior. O pastor voltou às atividades, mas ainda está sob cuidados médicos e participou da celebração por apenas alguns minutos. No retorno à igreja, Valdemiro Santiago disse sentir saudades do trabalho e prometeu que o relacionamento com os fiéis não vai mudar após o ataque.
Gente, eu dei uma passadinha aqui, mas porque eu queria alegrar o seu coraçãozinho. E orar por vocês e dizer que eu amo muito vocês. Isso aí vale uma falcãozada, duas ou três, ou mil, vale o sangue.
Valdemiro Santiago exibiu durante o culto a camisa ensanguentada que ele usava no momento em que foi esfaqueado no domingo. A roupa chegou inclusive a ser tocada pelos frequentadores e usada para curar os fiéis. Após o ataque, o pastor também pediu doações para que o canal da Igreja Mundial do Poder de Deus seja mantido no ar. O apóstolo Valdemiro Santiago era bispo da Igreja Universal, mas rompeu com Edir Macedo para abrir a própria instituição, que hoje conta com cerca de 315 mil fiéis e mais de 3 mil templos espalhados pelo Brasil.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
6h18.
Repita.
6h18.
O presidente Michel Temer retorna ao Brasil depois de participar do funeral de Mário Soares em Portugal. De Brasília, Luciana Verdolim.
O presidente Michel Temer já está de volta aqui a Brasília depois de uma viagem relâmpago a Portugal e deverá reunir agora cedo os ministros da área de infraestrutura. Logo depois, recebe representantes da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. O deputado Alberto Fraga, um dos representantes da chamada Bancada da Bala, já esteve ontem aqui no Palácio do Planalto quando se encontrou com Rodrigo Maia, que tinha assumido interinamente a presidência da República. Ele não poupa críticas ao Plano Nacional de Segurança Pública anunciado pelo governo e vai trazer um conjunto de sugestões para fazer frente aos problemas no sistema penitenciário brasileiro. Ontem, com o presidente Michel Temer fora aqui de Brasília, o que chamou a atenção dentro do governo foi a atrapalhada de responsáveis pelo chamado Portal Brasil, que postaram como link de uma matéria senhas de redes sociais do governo, como Twitter, Facebook e Instagram. Assim que o erro foi apontado, a assessoria do presidente retirou o link do ar e informou que alterou todas as senhas. Fato interessante que chamou a atenção é que a senha do Facebook do governo era Planalto do Temer 2016, com um aviso de que ela não deveria ser trocada. O governo admite que foi um erro humano e descarta a possibilidade de ataque de hacker. De Brasília, Luciana Verdolim.
Pesquisa Opinapan que está no ar, falando ainda sobre a viagem de Michel Temer. Quem foi junto, quem pegou uma carona no avião foi o ministro Gilmar Mendes, do STF, e que também preside o Tribunal Superior Eleitoral. Ele afirma que não vê conflito de interesse em fazer parte da comitiva do governo que viajou a Portugal. É bom lembrar que nesse ano o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar se a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, que venceu as eleições de 2014, cometeu abuso de poder político e econômico para conquistar a reeleição. O que você acha? Você acha que Gilmar Mendes fez bem ou fez mal em pegar uma carona com o avião da comitiva brasileira? Participe da pesquisa Opinapan, é só baixar o aplicativo de forma gratuita no seu celular.
6h20.
Repita.
6h20.
O Maracanã sofre com saques e depredações. Repórter Daniel Lian.
Em estado de abandono, o Maracanã sofre com furtos e depredações. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro fez a denúncia de saques e cobrou uma atitude do governo. Foram levados diversos objetos, incluindo um busto de bronze. O estádio jornalista Mário Filho foi reformado e modernizado para a Copa do Mundo de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016 num investimento de 1,3 bilhão de reais. Até mesmo extintores, mangueiras e televisores sumiram do local. Segundo a Ferj, as maçanetas das portas que funcionam por biometria acabam ficando abertas pela falta de energia elétrica. Além disto, não há manutenção. Neste momento, todos estão se isentando. Tanto o governo do estado quanto a concessionária que administra a arena dizem não ter responsabilidade e colocam a culpa no Comitê Rio 2016. Haverá uma reunião entre os clubes prevista para o próximo dia 17. No entanto, a federação considera o caso do Maracanã urgente e pede que algo seja feito antes desta data. Em nota, a entidade diz que se não houver intervenção imediata do governo para impedir os saques e a destruição do Maracanã, talvez de nada adiante o encontro com as agremiações.
Seis horas 23 minutos.
Repita.
6h23.
Licitação para retomar obra do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro só terá empresas estrangeiras.
A Petrobras convidou 30 grupos do exterior para a concorrência que vai definir quem vai construir a unidade de processamento de gás natural do Comperj.
A estatal recorreu ao mercado internacional porque parte das empresas brasileiras está proibida de participar de licitações devido à Lava Jato.
A Queiroz Galvão, também envolvida nas investigações, abandonou a obra que tinha contrato original de 2 bilhões de reais.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral diz que não vê conflito de interesses ao viajar com Michel Temer.
Gilmar Mendes fez parte da comitiva que foi a Portugal nesta segunda-feira acompanhar o funeral de Mário Soares, ex-presidente do país.
Este ano, o TSE julgará se a chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer cometeu abuso de poder econômico e político nas eleições de 2014.
Gilmar Mendes, que não foi ao funeral devido a uma crise de labirintite, diz que tem relação institucional de companheirismo e diálogo com o presidente.
No exercício da presidência da República, Rodrigo Maia sanciona o orçamento da União para este ano.
O presidente da Câmara ocupou a chefia do governo durante viagem de Michel Temer a Portugal para o funeral do ex-presidente português Mário Soares.
A lei orçamentária foi aprovada pelo Congresso em 15 de dezembro.
Prevê um déficit primário de 139 bilhões de reais e amplia em 10 bilhões de reais os recursos destinados à área de saúde para 115 bilhões.
Supremo Tribunal Federal nega pedido de Minas Gerais para impedir o bloqueio de 1 bilhão e 500 milhões de reais nas contas do Estado.
Com a decisão, o valor fica retido no Banco do Brasil para recompor um fundo de reserva que é usado para o governo quitar as dívidas.
O Banco Estatal pediu bloqueio ao STF, argumentando que o fundo não era alimentado nem com o valor mínimo exigido por lei.
A decisão da presidente da Corte, Carmen Lúcia, destoa de duas liminares concedidas por ela que impediram bloqueio de contas do Rio de Janeiro.
Líder do PTB, o deputado Jovair Arantes, lança candidatura a presidente da Câmara.
O parlamentar se apresentou um dia após o líder do PSD, Rogério Rosso, se confirmar na disputa.
Jovair e Rosso integram o chamado Centrão, bloco informal de perfil conservador criado pelo ex-deputado Eduardo Cunha.
Eles terão de enfrentar o rolo compressor do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tenta se reeleger.
Após vazamento de imagens, o governo de Pernambuco manda investigar festa de detentas na colônia penal feminina de Recife.
No vídeo que teria sido gravado de um celular no dia 31 de dezembro, as presas aparecem bebendo, dançando e até usando drogas.
Em nota, a Secretaria Executiva de Ressocialização informou que as envolvidas na festa já foram identificadas e encaminhadas para o isolamento.
Atualmente, 691 presas estão na colônia penal feminina do Recife, que tem capacidade para 200.
Justiça Federal concede prisão domiciliar a ex-assessor de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro.
A defesa alegou que a integridade física de Paulo Fernandes Magalhães Pinto estaria ameaçada após a divulgação de um eventual acordo de delação premiada.
Ao se manifestar sobre o caso, o Ministério Público Federal não confirmou e nem negou a existência da tratativa, mas reconheceu o risco à integridade física.
Paulo Fernandes Magalhães Pinto e Sérgio Cabral foram presos na Operação Calicut, que investiga crimes e corrupção no governo do PMDBista.
Júri condena à morte o jovem que matou 9 negros numa igreja de Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos.
O crime ocorreu em 2015 durante um círculo de estudos bíblicos no Emmanuel African Methodist Episcopal Church.
No mês passado, o mesmo júri considerou Dylan Roof, de 22 anos, culpado das 33 acusações, incluindo crimes de ódio.
A defesa não apresentou testemunhas, mas tentou alegar que o jovem tem problemas mentais. Tese rejeitada pelo juiz que presidiu o caso.
Diretor interino do Compagem em Manaus é afastado por suspeita de receber propina de facção criminosa.
José Carvalho da Silva estava à frente do complexo penitenciário Anísio Jobim desde 28 de novembro.
Presos afirmaram em cartas que o dirigente foi subornado para permitir a entrada de armas e drogas no presídio.
No primeiro dia do ano, 56 detentos foram mortos e 112 fugiram.
Mulher de Eduardo Cunha é internada após cair de uma bicicleta.
Cláudia Cruz quebrou uma das pernas e foi levada ao Hospital Barrador, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde deve ser operada.
Assim como o ex-deputado, a jornalista é ré na Operação Lava Jato.
Os promotores concluíram que ela ocultou em contas no exterior o dinheiro de propina recebido pelo marido.
6h28.
Repita.
6h28. Mesmo com o avanço das campanhas antitabagistas, o Brasil ainda possui mais de 24 milhões de fumantes, segundo a Organização Mundial da Saúde.
Pesquisa da OMS revelou que os países gastam US$ 1 trilhão por ano com tratamentos de saúde e com as perdas de produtividade geradas pelo fumo.
Esse custo supera amplamente as receitas globais com os impostos sobre tabaco estimadas em cerca de US$ 269 bilhões.
A Organização Mundial da Saúde ressalta que até 2030, cerca de 8 milhões de pessoas vão morrer por ano devido a problemas causados pelo cigarro.
A maior parte dessas mortes deve ocorrer em países pobres e em desenvolvimento, como o Brasil.
Membro do Comitê de Controle do Tabagismo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o médico Márcio Gonçalves de Souza aponta uma saída viável.
A gente precisa aumentar a taxação e a gente sabe que isso aí não reduz o comércio, tá? Esse aumento da taxação. E, na verdade, quando nós aumentamos as taxas, nós reduzimos a prevalência do tabagismo, principalmente nesses países pobres. E o Brasil também se encontra nesse rol que o custo do cigarro ainda é muito baixo no país.
Cardiologista Márcio Gonçalves de Souza ressalta que as nações mais pobres ainda estão muito vulneráveis ao avanço da indústria tabagista.
Mas falando a Anderson Costa, coordenadora do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR, Jaqueline Schultz, aponta um dado positivo.
O Brasil é campeão em número de redução, de velocidade de redução do número de fumantes. Então, mais ainda, a gente está falando da população de São Paulo, tem mais ou menos 12 a 13% da população adulta fumante. Então, cada fumante é um ônus para o Estado em termos de saúde, porque ele morre mais cedo, em média perde uma expectativa de vida de 10 anos, e de doenças custosas, onerosas, como, por exemplo, um infarto, um AVC, um derrame cerebral ou um câncer de pulmão.
Jaqueline Schultz lembra ainda que os países mais desenvolvidos possuem restrições mais fortes contra o tabaco.
O levantamento da OMS diz que a prevalência do fumo no mundo caiu, apesar do total de fumantes ter crescido devido ao aumento da população.
Jornal da Manhã da Jovem Pan para todo o Brasil, agora 6h30.
Repita.
6h30.
A Força-Tarefa da Defensoria Pública Nacional começa a analisar processos de detentos em Manaus para tentar reduzir a superlotação nos presídios. De volta a Brasília, repórter Luciana Verdolim.
Defensores públicos de todo o país serão mandados para Manaus para fazer parte de um mutirão para liberar da cadeia detentos que não precisariam estar presos. A força-tarefa começa a trabalhar hoje para tentar fazer um diagnóstico do sistema penitenciário em Manaus. O presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, Ricardo Batista, explica que o objetivo agora é definir quantos defensores públicos deverão fazer parte desse mutirão.
Ora, isso vai depender exatamente dessa análise que será feita a partir de amanhã, de como é o retrato dos presos no estado do Amazonas. E aí vamos determinar quantos defensores serão disponibilizados para essa força-tarefa. A liberação de preso pode ser uma consequência da análise dos processos. O objetivo não é pura e simplesmente colocar as pessoas nas ruas, mas verificar os critérios de decretação dessas prisões e, de fato, se não houver necessidade da prisão, que aquelas pessoas que possam responder o processo de liberdade ou ter medidas alternativas respondam fora da cadeia.
Atividade semelhante foi realizada no Maranhão, quando explodiram os problemas no complexo penitenciário de Pedrinhas. Na ocasião, 50 defensores ficaram no estado durante 15 dias e analisaram a situação de 3 mil presos. Dados não oficiais apontam que em Manaus o número de processos é bem maior, algo em torno de 13 mil. Ricardo Batista ressalta, no entanto, que esse trabalho não pode ser apenas emergencial. Por isso, diz que o ideal seria uma força-tarefa permanente para analisar a situação de todos os estados brasileiros. O defensor-geral do Amazonas, Rafael Barbosa, tranquiliza a população e garante que presos perigosos não serão liberados. Ele, no entanto, admite que mesmo hoje, depois de mais de uma semana da rebelião, não dá para saber o real tamanho do problema.
Não temos como fazer, porque essa análise ela é individual. Por isso que nós precisamos de pessoas. Então, como essa análise vai ser feita na própria execução da nossa força-tarefa, isso não dá para saber de antemão.
Ele explica que, nesse momento, o engajamento é muito importante do Estado, do Poder Judiciário local e também apoio da União. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ontem esteve reunido com os defensores. Mais cedo, se encontrou também com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e o diretor da Polícia Federal, Leandro D'Aiello. De Brasília, Luciana Verdolim.
6:34.
Repita.
6:34.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
É o microfone Jovem Pan na Europa. Ele saiu de um calor de 30 graus para pegar neve na Europa. Bem-vindo de volta. Bom dia, Ulisses Neto.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. De fato, a mudança climática, né? A mudança da temperatura foi bastante brusca, mas olha que aqui em Londres o dia só começou a clarear agora, né? São 8:34 por aqui. Sol e temperatura relativamente alta para essa época do ano, com 8 graus em Westminster neste momento. Mas no resto da Europa, principalmente no leste do continente, existe um dos piores invernos de todos os tempos, com temperaturas extremamente baixas e muita neve. 61 pessoas morreram nos últimos dias por causa das condições adversas no continente, com a Polônia e a Grécia registrando as piores situações. Croácia, Sérvia e Romênia interromperam a navegação no rio Danúbio por causa do mau tempo. E na Grécia, os termômetros chegaram a registrar 14 graus negativos ontem, algo totalmente inesperado. Inclusive, a capital Atenas foi coberta de neve. O governo do país, o governo grego, está sofrendo fortes críticas pelo tratamento dado aos refugiados na ilha de Lesbos, onde a temperatura chegou a menos 5 graus. Centenas de pessoas estão vivendo em barracas que foram cobertas pela neve, e as ONGs que atuam na região relatam que os casos de pneumonia e gripe dispararam nos acampamentos de refugiados nos últimos dias. A ONU e o governo grego estão transferindo centenas de pessoas destes campos com condições precárias para hotéis da região, mas tem sido um trabalho lento. E como a temperatura deve continuar muito ruim nos próximos dias, mais críticas vão vir pela frente, porque os refugiados estão passando outra vez por uma situação bastante difícil lá na Grécia. Tiago, a previsão do tempo indica que essa onda de frio intenso deve chegar aqui em Londres mais uma vez nos próximos dias, com previsão de neve forte aqui na capital britânica também na sexta-feira. Tiago.
Bom trabalho, Ulisses, e bom frio.
Obrigado, Thiago. Um bom dia a todos. Até mais tarde.
6h36.
Repita.
6h36.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
O motorista encontra trânsito tranquilo na manhã desta quarta-feira. Um acidente entre dois caminhões na Gastão Vidigal, no sentido centro, depois do viaduto Mofarrej, deixa o trânsito um pouco complicado na região. Além disso, pelas rodovias aqui de São Paulo, tem um carro quebrado na transposição local para a central da Marginal Tietê, na altura da Ponte Tatuapé, para quem segue no sentido Castelo. Além disso, também um acidente no quilômetro 225 da pista lateral da Dutra, no sentido de São Paulo, em Guarulhos, deixa a faixa esquerda bloqueada. O motorista deve ter atenção.
Tem um carro quebrado na passagem da pista local para a pista central da Marginal do Rio Tietê, na altura da Ponte do Tatuapé, em direção à rodovia Castelo Branco. Mais informações sobre o trânsito, o índice ainda é muito baixo, apenas 5 quilômetros de congestionamento aqui em São Paulo, e a Marginal do Rio Tietê é o pior corredor, de acordo com as informações da CET. Os bombeiros estão atendendo nesse momento a uma ocorrência em Osasco, incêndio em uma residência na rua 21 de abril. São 5 viaturas no local, ainda não se sabe como é que está o andamento do trabalho dos bombeiros, mas de qualquer forma, é uma ocorrência na região de Osasco. Uma outra informação, falando ainda sobre a Grande São Paulo, a Prefeitura de Guarulhos fechou um acordo com a Sabesp para aumentar o fornecimento de água à segunda maior cidade do estado. O município vem enfrentando um rodízio rigoroso porque a quantidade de água que Guarulhos recebe é menor do que a necessidade da população. O abastecimento é de responsabilidade do Serviço Autônomo de água e esgoto. Ao todo, 13% vem de sistemas do próprio serviço e 87% de compra no atacado da Sabesp. Há dois anos que a SEAI não paga a Sabesp pela água.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Repita. 6h38.
Um sociólogo britânico propõe o fim de semana de 3 dias como uma forma de reduzir agressões ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, melhorar a economia. Repórter Marcelo Matos.
Imagine uma jornada de trabalho padrão de 4 dias e um fim de semana com 3 dias. O sociólogo britânico Alex William defende que não se trata apenas de uma boa ideia para passar mais tempo com a família ou praticar seus hobbies, mas uma maneira fácil de melhorar radicalmente o meio ambiente e também a economia. Ele descreve no artigo acadêmico para o site Conversation dados como se os Estados Unidos seguissem um horário de trabalho como o dos europeus, de 40 horas por semana, reduziriam o uso de energia e, consequentemente, das emissões de carbono em 20%. O ex-economista sênior do Banco Mundial, Cláudio Frischtak, analisa a disciplina no ambiente em mutação no mercado de trabalho.
Se nós trabalharmos de forma mais eficiente, de forma mais inteligente durante 4 dias, e trabalharmos um pouquinho mais também, você já tem uma série de experimentos em muitos lugares do mundo, muitas instituições que fazem isso. Ó, você trabalha mais X horas por semana e a gente desconta na sexta, ou pelo menos cada 2 semanas. Já existe um pouco essa tendência. A ideia de você se deslocar menos, fazer, reduzir esse movimento pendular, casa, trabalho, casa, obviamente do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista da redução de emissões de CO2, é muito bom também. As cidades vão ter que ser reorganizadas. Existe um movimento urbanístico muito forte, crescente, em todos os lugares, em um número grande de países, de se contrapor a esse processo de suburbanização, por assim dizer, que, na realidade, o caso extremo é Los Angeles, né? Em que as pessoas ficam horas no engarrafamento, etc., apesar de que agora Los Angeles vai estar investindo pesadamente em transporte de massa. Então, existe uma tendência no urbanismo global, quer dizer, enfim, dessa disciplina e também na prática urbanística, de você tentar concentrar trabalho, residência, serviços
em agrupamentos ou clusters, agrupamentos, e de tal maneira que você reduza o deslocamento das pessoas. As pessoas gastam menos tempo no trânsito, enfim, e pode ser uma coisa mais eficiente e também mais prazerosa, né? Aumenta o bem-estar. Até no limite, você tem essa tendência do home office, ou seja, das pessoas trabalharem de casa. Esse é o caso limite, digamos assim. Então, essa tendência de você se deslocar menos, no caso aí, semana de 4 dias, mas mesmo na semana de 5 dias, você se deslocar menos, conseguir trabalhar mais perto de casa, eu acho que isso aí é tudo muito favorável. É favorável ao bem-estar das pessoas e, certamente, ao nosso meio ambiente, né?
A ideia foi implementada em 2007 no estado de Utah, nos Estados Unidos. Os funcionários públicos estenderam as horas trabalhadas de segunda a quinta-feira para eliminar sextas-feiras. Nos primeiros 10 meses, foram economizados pelo menos US$ 1.800.000 em energia elétrica.
6h42.
Repita.
6h42.
A Força Nacional chega ao Amazonas e Roraima para tentar conter a crise nos presídios. Repórter Ellen Brown.
Os homens da Força Nacional de Segurança começaram a chegar ao Amazonas e Roraima nesta terça-feira. A ideia nos dois estados é que eles possam reforçar a segurança nas proximidades dos complexos penitenciários, liberando assim os policiais locais para retornarem às ruas no policiamento ostensivo. Em Manaus, eles devem ficar nos arredores do complexo penitenciário Anísio Jobim. Os agentes deslocados para lá antes atuavam no complexo da Pedreira e do Chapadão, no Rio de Janeiro. Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, avalia que a situação do complexo penitenciário Anísio Jobim, em que mais de 60 homens foram mortos no início deste ano, ainda é crítica. Mas a ideia é que a presença da força possa inibir novas rebeliões.
E eles sozinhos vão conseguir resolver tudo? Certamente que não. Mas a Força Nacional vai ser uma força para segurar numa primeira reação e possibilitar que nós cheguemos e possamos unir forças para resolver um eventual problema. Acreditamos que será uma força dissuasória. Se o preso souber que ele tem ali, colado com ele, 30 policiais prontos para atuar, preparados e equipados, porque eles vieram preparados e equipados para isso, né? Com todo tipo de armamento e equipamento para controle de distúrbio civil e entrada. Se ele souber que está lá, ele talvez pense duas vezes antes de fazer alguma coisa.
Ao anunciar a chegada dos agentes federais, Fontes confirmou que o diretor do complexo penitenciário Anísio Jobim foi afastado do cargo sob suspeita de receber propina de facção criminosa. Em cartas, presos contaram que o diretor ganhou dinheiro para permitir a entrada de armas e drogas na unidade prisional. Outros 100 homens da Força Nacional foram enviados também a Roraima. O estado havia pedido auxílio da União no final do ano passado. O Ministério da Justiça, no entanto, negou, sob a alegação de que os agentes da Força não são preparados para lidar diretamente com os apenados. Agora, a mudança de posição do Executivo Federal seria porque o Estado de Roraima alterou a forma de solicitação, pedindo um auxílio na segurança pública de maneira geral e não dentro das cadeias. Questionado sobre este ruído na comunicação com a União, o secretário de Justiça e Cidadania de Roraima, Uziel Castro, desconversou.
Olha, eles vão, a missão deles é apoiar e ajudar na guarda dos presídios, guarda externa e segurança na cidade e no estado de Roraima todo.
Internamente eles vão atuar?
Olha, se eles forem atuar dentro do presídio ou não forem atuar dentro do presídio, só a presença deles aqui já é muito reforço.
Mas
por quê?
Eles vão ou não?
Porque pode permitir que a Polícia Militar desenvolva o trabalho deles e na rua também, né? E dentro do presídio.
Secretário, se houver qualquer problema dentro do presídio, vocês não vão hesitar em pedir que eles entrem no presídio para vocês?
Isso será avaliado cada situação, nós temos que esperar chegar a situação para avaliar a situação.
Na prática, os agentes federais não podem substituir agentes penitenciários dentro das prisões. Mas, junto com o armamento que levaram aos estados, eles deverão dar apoio às barreiras, ajudar na recaptura de fugitivos, fazer escoltas e guarda de presos. O tempo de permanência da Força Nacional nestas áreas ainda é indeterminado. Vambora, vambora, vambora.
6:46.
Repita.
6:46.
Ministério da Saúde admite preocupação com o surto da febre amarela e reafirma que a vacinação é a principal arma contra a doença.
Somente em Minas Gerais já são 23 registros, sendo 16 prováveis e 7 em investigação, com um total de 14 mortes.
No interior de São Paulo, um homem de 52 anos também faleceu com a doença em Ribeirão Preto.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou a Anderson Costa que a vacina é o principal meio de combate a febre amarela.
Não há outra alternativa a não ser vacinação. Então as pessoas devem procurar se imunizar e nós estamos buscando, evidentemente, encontrar uma equação que permita controlar esse surto que está estabelecido.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, acrescentou que existem doses disponíveis para toda a população das regiões onde há o registro da doença.
O secretário de Saúde de Ribeirão Preto, Sandro Scarpellini, disse que a vacinação no município foi intensificada.
Nós não estamos ainda acreditando que tem um risco de ter uma disseminação de febre amarela na população urbana.
Sandro Scarpellini reforça a necessidade da vacina para quem for viajar para as áreas com casos da febre amarela.
Os sintomas são calafrios, dores de cabeça nas costas, náuseas, vômitos e fraqueza. E em casos graves, a mortalidade pode chegar a 50%.
6:47.
Repita.
6:47.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Um homem que usou um helicóptero para tentar resgatar dois detentos em Guarulhos, em 2003, é preso em São Paulo. Repórter Vitor Brown.
A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem que teria ajudado dois detentos a fugirem de um presídio em Guarulhos em julho de 2003. O suspeito, de 33 anos, sequestrou um piloto de helicóptero e obrigou o condutor da aeronave a pousar na cadeia. Os detentos que seriam resgatados eram dois assassinos condenados por matar um policial do DEIC, mas a operação não deu certo. Na ocasião, o helicóptero chegou a pousar na prisão, mas agentes penitenciários atiraram contra o piloto e a fuga foi impedida. O idealizador do plano foi detido na época, mas estava foragido desde 2015. O delegado Antônio José Pereira, do DEIC, explica que o criminoso conseguiu escapar da prisão após receber o benefício da saída temporária no Dia dos Pais.
Em 2003, ele arquitetou esta fuga do presídio para resgatar esses dois indivíduos. Acabou indo para lá, houve uma troca de tiro, ele estava armado de fuzil, pistola. Foi baleado, o piloto foi baleado, não conseguiu sair com o helicóptero e todos foram presos. Em 2003, ele foi para a cadeia, foi autuado em flagrante, ele foi condenado a uma pena de 33 anos de prisão, regime fechado, e cumpria a pena no interior de São Paulo, chegou a cumprir 12 anos da pena, e assim que foi para o regime semiaberto, dia 2 de julho, de 2015, no primeiro final de semana que dos pais, no dia 12 de agosto, ele abandonou o sistema.
De acordo com o delegado Antônio José Pereira, o suspeito passou a utilizar documentos falsos após a fuga para não ser identificado. Ele foi detido por policiais do DEIC em um imóvel no bairro de Pirituba, na Zona Oeste de São Paulo.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6:50.
Repita.
6:50.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Acabou. Em princípio, o discurso de Barack Obama na terça-feira à noite, na sua gélida Chicago, foi o seu último como presidente. Dia 20 é a posse do sucessor. Na sua saideira, em que chegou a derramar lágrimas, Obama, obviamente, olhou para trás e para a frente. E o discurso foi bizarro. Afinal, o presidente democrata, apesar do triunfo de alguém como Donald Trump, se disse mais otimista de que quando assumiu em 2009 e que o país está melhor e mais forte. Obama pediu que os americanos se unam contra ameaças, como forças hostis externas, e tensões internas, que inclusive colocam em risco a democracia. Obama, como seus predecessores, fará o possível para controlar o seu legado, pelo menos o primeiro rascunho da história. E a história, com H maiúsculo, será cruel e condescendente, se enquadrar o verbete sobre Obama basicamente como o primeiro presidente negro do país. Mesmo o vociferante inimigo de Obama, que é a página editorial do jornal The Wall Street Journal, reconhece que o inexperiente candidato e presidente eleito em 2008 provou ter nervos de aço na crise financeira, pior no país desde a Grande Depressão. Republicanos ridicularizaram o pacote de resgate de Obama, mas ele amorteceu a recessão e provavelmente impediu uma nova depressão. Mas ainda assim, será duro ficar para a história como alguém que impediu o pior, ao invés de trazer o melhor. Obama foi um jogador político inepto e enfrentou uma oposição republicana que se pautou por um obstrucionismo insano. O resultado é que o Partido Democrata, sob a liderança de Obama, sofreu perdas vexaminosas ao longo de 8 anos, e não apenas em Washington. Agora os republicanos, além da Casa Branca, com Trump, controlam não apenas o Congresso, mas 32 dos 50 governos estaduais. Não vamos aqui entrar no jogo de culpa sobre a derrota de Hillary Clinton, mas o fato é que Obama fez um tremendo erro de cálculo, estimando que sua candidata iria faturar em novembro. Agora, o seu legado está basicamente ameaçado com as promessas de Trump e dos republicanos do Congresso de reverterem as conquistas na reforma da saúde e no clima. No plano externo, como eu já disse aqui na Jovem Pan, Trump deve acelerar o abandono americano de suas responsabilidades globais, iniciado por Obama, algo até compreensível, pois ele assumiu quando a superpotência estava cansada de guerra. No entanto, eu pessoalmente não perdoo a flacidez moral de Obama na Guerra Civil Síria, dando espaço para a carnificina em larga escala praticada pelo ditador Bashar Assad e pelos jihadistas. Eu sempre achei Obama melhor em campanha do que como governante. Agora ele poderá se dedicar a campanhas. A primeira, para embelezar o seu legado. Uma segunda, na contribuição para a revitalização do Partido Democrata. E uma terceira, quem sabe, para ajudar a primeira-dama Michelle Obama a retornar para a Casa Branca. Eu não vislumbro Michelle no horizonte, mas caso isso aconteça, voltaremos a escutar discursos do grande orador, aquele que entrou para a história na Convenção Democrata em 2004, apresentando-se como um magrela de nome esquisito. Obama é um bom sujeito. O paradoxo está nos números. No dia da eleição de Trump, por 2-1 em pesquisa, os americanos disseram que o país estava na direção errada. No entanto, Obama deixa a Casa Branca com taxa de aprovação saudável no patamar de Ronald Reagan e de Bill Clinton. Se é para quantificar, eu dou nota 6 para Barack Obama. Aprovado, mas sem exuberância. A Jovem Pan Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
Seis horas 55 minutos.
Repita.
6:55.
Socorro do governo federal traz alívio, mas Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul ainda vão fechar 2017 com um rombo bilionário.
Segundo os governos estaduais, em calamidade financeira, o déficit total previsto para esse ano será de 19 bilhões e 500 milhões de reais em 2017.
O acordo que vem sendo costurado com a União prevê uma ajuda de 12 bilhões e 900 milhões de reais.
O governo federal trabalha para que as contrapartidas exigidas possam garantir a solução do problema a longo prazo.
Ministro das Relações Exteriores do México contraria Donald Trump e diz que o país não vai pagar por muro na fronteira com os Estados Unidos.
Em entrevista à TV mexicana Televisa, Luis Videgaray afirmou que essa é uma questão de soberania nacional.
O futuro presidente norte-americano Donald Trump havia dito que o muro seria custeado pelo Congresso dos Estados Unidos e que depois seria reembolsado.
Desde a campanha, o republicano tem prometido deportar imigrantes ilegais e frear as remessas de dinheiro feitas por mexicanos para familiares no país natal.
Defensoria Pública da Bahia pede à Justiça prisão domiciliar para mais de 180 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, no sul do estado.
O órgão afirma que 113 deles estão empilhados em condições insalubres e degradantes e fazem até revezamento para dormir.
A Defensoria também intercedeu por outros 70 detentos do regime semiaberto, que estão custodiados no mesmo local que os presos do regime fechado.
O órgão ainda pede que alas do seguro e uma cela do conjunto penal sejam interditadas por não atenderem à lei de execução penal.
Morre aos 105 anos a jornalista que notificou o início da Segunda Guerra Mundial.
No fim de agosto de 1939, a britânica Claire Hollingworth tinha 27 anos e estava trabalhando no Daily Telegraph. Havia menos de uma semana.
A repórter foi a primeira a noticiar que tanques e tropas nazistas se preparavam para atacar o território da Polônia.
Ao longo da carreira britânica, que não teve a causa da morte divulgada, foi correspondente de guerra em vários países e cobriu a Revolução Cultural Chinesa.
Lula retoma hoje a agenda política em Salvador, onde deve apresentar propostas para melhora da economia.
Amanhã, o ex-presidente vai participar de encontro de professores em Brasília.
Em ambas as ocasiões, deve defender a convocação das eleições diretas para presidente da República, ainda neste ano.
Lideranças petistas defendem um lançamento imediato da candidatura presidencial de Lula.
Controlada por Petrobras e Odebrecht, Braskem anuncia a venda de distribuidora de químicos para a empresa da Guatemala.
A GMT, que pertence ao fundo de investimentos Advent International, um dos maiores do mundo, vai pagar 550 milhões de reais pela Quantique.
A venda ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
A GMT e a outra empresa vão operar 62 centros de distribuição em 12 países da América Latina e atender mais de 15 mil clientes.
Para enfrentar crise econômica, prefeitos de 14 capitais cortam 104 secretarias entre 2016 e 2017.
Em Porto Alegre, o número de pastas foi reduzido de 37 para 15. No Rio de Janeiro, de 24 para 12. E em Curitiba, de 34 para 24.
Outras 10 capitais vão manter, neste caso, o mesmo número de secretarias de 2016, segundo o jornal O Globo.
Salvador, com uma nova pasta, e Boa Vista, com 3, foram as únicas capitais brasileiras que ampliaram a estrutura da administração municipal.
Volkswagen anuncia que está prestes a fechar acordo para o pagamento de indenização por fraude ambiental nos Estados Unidos.
Mediante o pagamento de 4 bilhões e 300 milhões de dólares, evitará processo por fraude na emissão de poluentes por veículos vendidos naquele país.
O fabricante admitiu em 2015 ter instalado em carros a diesel um software que apontava poluição menor do que a real.
Tem pressa em fechar um acordo no apagar das luzes do governo de Barack Obama, temerosa do que poderá ocorrer na gestão Donald Trump.
Senador acusa governador do Amazonas de ter feito acordo com facção criminosa para garantir a eleição.
Eduardo Braga afirma que a família do Norte teria prometido 100 mil votos ao governador José Melo do PROS.
Em contrapartida, teria uma espécie de liberdade condicionada para atuar nos presídios.
O governador amazonense nega a acusação do senador PMDBista.
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é contra a anulação da votação de pacote conhecido como 10 medidas contra a corrupção.
Em parecer enviado ao STF, argumenta que o autor da ação, deputado Eduardo Bolsonaro, não tem legitimidade para fazer o pedido.
E alega que a matéria teve tramitação normal concluída na Câmara e atualmente está sob análise do Senado.
O pacote foi aprovado na madrugada de 30 de novembro com mudanças no texto originado pelo Ministério Público.
Entre elas, a inclusão de punições a juízes e procuradores por abuso de autoridade.
O ministro Luiz Fux, do STF, anulou a votação, determinando o reinício da tramitação do pacote, seguindo a proposta original.
Jornal da Manhã, 7 horas.
Repita.
7 horas.